mova-se, haja, prossiga. É melhor que você haja e passe a sentir alguma coisa, em vez de ficar parado esperando sentir algo para então agir. Jerome Bruner. Chuck Yeager, um as da aviação, escreveu um livro alguns anos atrás com o título convidativo: Prossiga. Um sujeito com a sua formação aventureira, com o peito cheio de medalhas para provar a sua coragem, provavelmente tem muito a dizer sobre prosseguir. Poucos de nós conhecemos a emoção de quebrar recordes de velocidade ou barreiras do som, mas todos nós vivemos diariamente o desafio de prosseguir. A pergunta é: como? Como a viúva ou o viúvo vão prosseguir depois que as flores murcharem e a grama começar a crescer sobre o túmulo do companheiro ou da companheira? Como o atleta vai continuar a sua carreira depois que a idade ou alguma lesão cobrar o preço e alguém mais jovem tomar o seu lugar? Como a mãe vai aguentar depois que os filhos crescerem e já não precisarem mais dela? Como a vítima vai reagir após o abuso ou a injustiça sem se tornar amarga? Como o paciente vai continuar depois que o médico lhe der as notícias sobre a temida biópsia? Como alguém vai prosseguir quando o fundamento ruir? Qual o segredo? Eu não tenho certeza se deveria chamar isso de segredo. Explico. Uma parábola africana captou esta ideia muito bem. Todos os dias, a gazela acorda pela manhã. Ela sabe que deverá correr mais rápido que o mais rápido dos leões. Caso contrário, será morta. Um leão acorda todas as manhãs. Ele sabe que precisa ser mais rápido que a mais lenta das gazelas se não quiser morrer de fome. Não importa se você é uma gazela ou um leão. Quando o sol nasce, você precisa correr. Se você teve dificuldades para dar a volta por cima, então precisa manter-se em movimento. Não importa se você é uma gazela ou um leão. Quando o sol nasce, você precisa correr. Se você teve dificuldades para dar a volta por cima, então precisa manter-se em movimento. Não importa o que fez você parar ou por quanto tempo você está inativo. A única forma de quebrar o ciclo é encarar seus medos e tomar uma atitude, mesmo que ela seja pequena ou pareça insignificante. Muitas pessoas mal-sucedidas ficam retidas no ciclo do medo. Mas o mesmo acontece aos grandes empreendedores. Ao olharmos, por exemplo, para a vida do compositor Georg Friedrich Händel, vemos uma pessoa bem-sucedida que se viu presa a um ciclo que precisava desesperadamente quebrar. Händel foi um músico prodígio. Aos 17 anos, assumiu o posto de organista na Catedral de Halle, sua cidade natal. Um ano depois, tornou-se violinista e cravista da Ópera Real em Hamburgo. Aos 21, era um virtuoso do teclado. Quando começou a compor, ganhou fama imediata e logo foi apontado como Kapellmeister, ou mestre capela. Quando se mudou para a Inglaterra, sua fama cresceu. Com cerca de 40 anos, tornou-se mundialmente famoso. Apesar do grande talento e da fama de Händel, ele enfrentou enormes dificuldades. A competição com os compositores rivais ingleses era ferrenha. O público era inconstante e nem sempre assistia às suas apresentações. Ele frequentemente era vítima das mudanças dos ventos políticos de sua época. Viu-se várias vezes, sem um tostão no bolso, à beira da bancarrota. A dor da rejeição e do fracasso era difícil de suportar, especialmente depois de seu sucesso inicial. Para piorar as coisas, sua saúde não era das melhores. Ele sofreu um tipo de derrame que fez com que seu braço direito perdesse alguns movimentos. Quatro dedos dessa mão ficaram totalmente paralisados. Mesmo após sua recuperação, continuou desanimado. Em 1741, Händel decidiu que era tempo de se aposentar, embora tivesse apenas 56 anos de idade. Estava desmotivado, não tinha posses e fora consumido pelas dívidas. Tinha certeza de que iria parar na prisão. Em 8 de abril, Handel deu o que chamou de seu concerto de despedida. Desapontado e cheio de autocomiseração, ele desistiu. Mas em agosto daquele ano, algo impressionante aconteceu. Um amigo rico chamado Charles Jennings visitou Handel e deu-lhe um libreto baseado na vida de Cristo. A obra deixou-o curioso, desafiado, o bastante para fazer Handel se mexer. Ele começou a escrever novamente. Imediatamente, os portões da inspiração se abriram para ele. Seu ciclo de inatividade fora quebrado. Ele escreveu por quase 21 dias sem parar. Então, passou mais 2 dias escrevendo a orquestração. Em 24 dias, havia completado uma obra de 260 páginas manuscritas. Chamou a peça de Messias. Hoje em dia, Messias de Handel é considerada uma obra-prima e o cume da carreira do compositor. Quando a questão é recuperar-se das feridas emocionais provocadas pelo fracasso, realmente não importa quão boa ou ruim seja a sua história pessoal. A única coisa que importa é que você encare seu medo e prossiga. Recuse-se a se concentrar apenas na situação presente. O que acontece quando nós ficamos presos ao sofrimento presente? De duas, uma. Ou nós culpamos alguém, o que pode facilmente nos tornar amargos, ou nos afundamos na autopiedade, o que nos paralisa. Nunca conseguiremos prosseguir em nossas vidas enquanto concentrarmos toda a nossa atenção em nossa dor presente. Vamos, mova-se, haja, prossiga. Não acredito na fatalidade que cai sobre o homem, independentemente do que ele faça. Mas eu realmente acredito num destino que caia sobre ele, caso ele não haja. Gilbert Chesterton.